E vamos começar agora mais um programa da Rádio Mulheres de Classe, a voz da mulher trabalhadora. E hoje, no primeiro bloco, nós vamos falar um pouco, um bate-papo entre eu e a Alexandra, vamos falar um pouco sobre a condição de trabalho da mulher aqui no país. No segundo bloco, muita música e vamos falar também sobre a Dandara Manuela, essa mulher negra que representa muito o movimento negro. Aproveita e segue a gente lá no Instagram, é @radiomulheresdeclasse. Lá você fica sabendo sobre várias informações e conteúdo muito interessante que a gente coloca na rádio e outros também falando da atual conjuntura do país. Fique esperto, fique por aí e escuta a voz das mulheres trabalhadoras. Então hoje a gente vai fazer uma conversa, eu e a Alexandra, sobre a condição da mulher no mercado de trabalho aqui do Brasil.
Isso mesmo.
Alexandra, você tem uns dados aí? Você pode falar alguma coisa pra gente começar esse bate-papo?
Vamos lá. Rosa, eu fiz um levantamento rapidinho dos dados do IBGE e do DIEESE, enfim, reportagens no Globo, na Folha de São Paulo, que falam sobre essa questão, né? Já que a gente está tentando, fazer uma discussão aí da reforma trabalhista e da Previdência, para a gente entender melhor como é que é o cenário do mercado de trabalho para nós mulheres, né? Vamos lá. O número de desempregados hoje no Brasil, isso é dado de 2018, desculpa, estão em torno ali de 13 milhões de pessoas, né? E só tende a aumentar. São 6,5 milhões de subocupados, né? Subocupados é aquela pessoa que trabalha menos de 40 horas e quer e acha, né, que poderia estar trabalhando mais. E aí a gente tem 8,1 milhões de pessoas que poderiam estar trabalhando, mas não estão trabalhando. No caso, os supostos aí que o IBGE chama de desalentados. Um nome muito estranho, mas é esse. Pessoa que desistiu de procurar trabalho. E mulheres que às vezes deixam o mercado de trabalho para cuidar dos filhos, cuidar dos parentes, enfim. E nesse geral, nesse dado geral, aí a gente tem outros dados, que aí a gente pode comentar mais para frente aí. Por exemplo, é impressionante que os jovens entraram aí no rol dos desempregados, né, entre a pessoa que tem 18 anos e 39, entre 18 e 39 anos, são 67% desempregados. É um número muito grande de jovens que poderiam estar trabalhando na ativa
Sim, que estão em idade ativa.
e que não tem emprego para todo mundo, né? No Brasil. O Brasil enfrenta realmente uma crise. O PIB, que teve um crescimento ínfimo.
De 1,1%, né? Em 2018.
E a projeção deles para esse ano também não tem muito boas expectativas, né? É para rir o crescimento. Desde 2014 até 2019, o crescimento do PIB brasileiro é uma vergonha nacional, né? Então a gente está aí realmente numa crise. Numa crise de desemprego, a indústria não produzindo direito, enfim, a gente já tem aí nas mídias falando muito sobre isso. Mas as mulheres, dentro desse rol, né, desse grande número de desempregados, alentados e pessoas que estão procurando emprego, subocupadas, as mulheres ainda são mais atingidas do que os homens, né? A gente pode colocar aí as mulheres em idade de trabalhar, são 52,4% da força de trabalho.
Quer dizer, mais da metade dos trabalhadores são mulheres que estão em idade, estão preparadas para o trabalho.
Sim, exatamente. Né? Só que, em vez de elas ocuparem mais cargos de trabalho, elas ocupam menos que os homens. Os homens ocupam os cargos de trabalho que estão aí disponíveis, eles são em 56,3% em todas as regiões brasileiras, né? No norte, o número ainda é maior, de 60% dos cargos, né? Dos cargos de trabalho que tem, os homens ocupam
a maior parte.
A maior parte. E aí as mulheres têm uma taxa de desemprego também mais alta do que os homens. Enquanto os homens são 11%, as mulheres são 14% da população que estão desempregadas. Esses dados são do IBGE, tá, gente? Que a gente tá falando aqui. E aí é interessante que a gente pegou também dados do DIEESE, falando do estado de São Paulo, né? Da região metropolitana do estado de São Paulo. E aí que me deu muito... né, não me deu muito prazer em ver isso aqui não, mas vamos lá. As mulheres costumam ganhar R$ 11 a hora, enquanto os homens 12,86 de rendimento, né, de recebimento do salário aí. Então, quer dizer, a mulher continua
ganhando menos por hora.
Isso a gente viu, pode colocar aí que no Globo, uma reportagem do Globo recente também. Enquanto a média salarial da mulher é
R$ 1.764
por mês,
a dos homens é de R$ 2.306, né?
Exatamente.
E aí, às vezes, a gente pode pensar que talvez seja o nível educacional, né? Será que as mulheres estudam menos, então por isso que elas ganham menos?
Já que a gente está num sistema meritocrático,
né? Podia ser isso, né?
Só que não é. Não é. Então, assim, elas estudam mais e ganham menos, gente. A população de estudantes femininas, né, é 16,9%, enquanto os homens é 13,5% que eles que têm de escolaridade superior, de nível de escolaridade, né?
Então, se a gente for fazer ainda um recorte étnico, os homens brancos correspondem a 20,7%. Que tem ensino superior completo, e as mulheres brancas têm 23,5%, quer dizer, quase 3% a mais das mulheres brancas têm ensino superior a mais que os homens. E entre os negros e pardos, 7% dos homens têm o ensino superior contra 10,4% das mulheres. Também mais de 3% de mulheres fazem nível superior do que os homens negros.
Então, na verdade, a explicação meritocrática que seria, né, de nível de escolaridade maior, você não pode explicar por que as mulheres ainda têm salários menores do que os homens. Tudo bem, eu conheço uma pessoa, conheço o João, que ganha menos do que a Maria. Só que a gente está falando de uma média nacional, né?
Exatamente.
A gente não pode pegar casos isolados para justificar...
Sim, questões sociais, né?
Que tem ali menores. Ah, não, eu tenho lá um conhecido meu que ganha menos que a mulher.
Ou
dele.
No meu trabalho eu ganho mais do que o cara que trabalha, porque eu tenho um nível de escolaridade maior. Não é a realidade.
Não é a realidade, exatamente. A gente tem que sempre pensar numa média, né?
Exato.
Média nacional. Só que aí, outra coisa que é interessante a gente colocar. Que as mulheres só ocupam cargos de chefia em 37,8% dos casos. Então, as mulheres ainda continuam com trabalhos que são gerenciados muitas vezes por homens, né?
Apesar da gente estar mais preparada academicamente, né? Se a gente tem mais conhecimento, mais especialização, a gente ocupa subcargos, né?
Exatamente. Muitas vezes, é interessante a gente pensar...
Cara, isso é muito louco.
Realmente é bizarro. A gente, talvez, pode ser também que a gente ocupa ali, onde que a mulher tá ocupada, né? Em qual setor econômico a mulher tá ocupada? no setor de serviço. 71% das mulheres ocupam o setor de serviço e na indústria a gente é só 0,7%, né, de cargos aí na indústria. Só que dentro do próprio setor de serviço tem cargos de chefia também, né?
Sim.
E aí a gente também ocupa menos cargos, subcargos. E aí a gente pode falar que a mulher hoje também ocupa os cargos mais precarizados, né? Aqueles parciais, de período parcial, de informalidade, né? A gente tá aí ocupando os cargos mais precários. É só a gente pensar nas domésticas, até mesmo no pessoal do comércio, que muitas vezes até a contrata por MEI, contrata intermitente, né? É muito complicado aí a nossa situação dentro do mercado de trabalho, né? A gente tem aí, tem maluco que fala que a gente ganha menos porque a gente engravida.
É, essa normalmente é
a explicação usual, né?
A explicação que a galera gosta de dar, né?
Só que é o seguinte, a gente engravida, mas a gente também faz um trabalho que não é remunerado, que é o trabalho doméstico, né?
É, que é uma discussão...
Complicada essa
trabalho. Complicada.
Porque a gente tá falando aqui de um panorama do trabalho, né? Aquele que é fora do âmbito do doméstico.
Do ambiente privado, né?
Que é remunerado.
O ambiente privado e todo esse trabalho que as mulheres exercem ali dentro da sua casa... fazendo comida, fazendo compras, passando a roupa, lavando roupa, não servisse também para auxiliar na manutenção desse cara que está indo trabalhar, dos filhos que estão indo trabalhar, para eles ali continuarem vivos, alimentados. Então é também trabalho, né? Como não pode ser trabalho?
É, a gente parece que não considera isso como trabalho, considera como dom, né?
Como cuidado, né? Que dizem que é um dom inato.
É, feminino.
Feminino.
E com essa explicação, acabam fazendo com que a gente ganhe menos na sociedade, né?
Exatamente.
Trabalhando mais, fazendo triplas e duplas jornadas de trabalho, para justificar também várias coisas, né? Então você justifica... Os salários menores, enfim. Vamos colocar aqui um dado geral que a gente pode falar, olha. A maioria dos cargos, a gente está falando, né, do ano de 2018.
Final de 2018.
Final de 2018, né? Os sem carteira assinada somaram 11,7 milhões em novembro de 2018. Isso é um pico histórico, né? Conforme a Folha de São Paulo aí anunciou na sua reportagem do final do ano passado. É muito importante isso, né? Se foi gerado algum cargo de trabalho nesse período, foi sem carteira assinada a maioria deles, né?
Sim.
23,8 milhões de trabalhadores por conta própria, né? Esses são os números também desde 2012, um dos maiores números. E a carteira assinada só atingiu um nível ali de 32,9 milhões entre 2018, né? No ano 2018, comparado a 2014, que foi de 36,7. Então teve uma diminuição dos postos de trabalho com carteira assinada. Falaram muito sobre essa questão da reforma trabalhista, que ia trazer super benefícios, né?
Sim, com certeza, ia melhorar muito, né?
De acordo aí com o governo Temer, lembra do vampirão, gente? Eu adoro falar dele. Ele foi, nossa senhora, fez uma reforma falando que ia trazer 6 milhões de vagas de trabalho em 2017, só que isso não aconteceu.
Então aí os dados que a gente falou agora...
A gente pode até falar mais, assim, mais específico, assim, a maioria das vagas que se formaram, né, são no mercado informal, como a gente dito antes,
sim,
ou precarizado, foram 992 mil, né, vagas que foram do precarizado, seguindo para o setor público, que foi 216, enquanto que a carteira assinada somente 33 mil. Então, quer dizer, se formou algum tipo de vaga nesse período, foi precarizado, né? Foi subemprego, foi intermitente. E aí fica complicado a gente dizer que teve algum tipo de avanço para nós trabalhadoras nesse período, né? É muito complicado.
É, teve avanço para os empresários, né, acho.
É, não, foi bom você ter falado, né, porque um empresário, não empresário, é um gerente executivo de pesquisa e competitividade da Confederação Nacional das Indústrias, gente, teve a cara de pau de falar na Folha de São Paulo que a reforma não veio para gerar emprego, né, mas trazer alívio às empresas em crise, né. É assim, isso foi uma afirmação que o cara deu à Folha de São Paulo, teve a cara de pau de falar isso, né, porque o governo Temer estava lá falando para todo mundo que a reforma trabalhista ia trazer 6 milhões de empregos, enquanto que o outro, depois que passou, essa é uma reportagem aí desse cara falando, foi agora em maio, né, que ele deu essa declaração aí para a Folha, falando que foi para aliviar as empresas e não para criar postos de trabalho. E aí a gente pode pensar também na nossa reforma da Previdência, né? Agora eles estão falando, nossa, o Brasil tá quebrado, o Brasil não vai ter uma explosão, sei lá, vai acabar com o Brasil se a gente não fizer a reforma da Previdência, porque se a reforma vier, vai trazer um crescimento econômico, enfim. O que eles também repetiam várias vezes, né?
Na reforma trabalhista.
Na reforma trabalhista. E não aconteceu nada disso. Né? É. Complicado essa história.
Complicado acreditar nessa história, né?
É, eu acho que é inocente a pessoa que acreditar que vai resolver alguma coisa da economia brasileira, vai trazer mais postos de trabalho, sendo que os postos de trabalho que foram criados não vai dar nem como pagar a previdência, né?
Exatamente.
Ainda mais nós, mulheres, que vamos continuar tendo empregos, subempregos.
Na informalidade, empregos parciais, é bem difícil.
E por que será que a gente tem essa situação?
Acho que antes da gente dar uma continuidade a essa conversa tão importante, vamos para um rápido intervalo com música e daqui a pouco a gente volta para explicar o porquê dessa situação com as mulheres da classe trabalhadora.
Sabe pouco do que diz, muito blá 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 que queima quem podia ser feliz. Desrespeito é o que prega, então é o que colherá. Jogo purpurina em cima para o feio embelezar. Jogo purpurina em cima para o feio embelezar. Esse cara é escroto. Fascista é concedido, cargo alto e voz viril. Vai lucrar do desespero, tal loucura já se viu. Bolso dele sempre cheio, nosso copo anda vazio. Mesquinhez, intolerância, Bolsonaro que pariu. Bolso dele sempre cheio, Bolsonaro que pariu. Bolso dele sempre cheio, Bolsonaro que pariu. Esse cara é escroto.
cargo alto e voz viril. Vai lucrar do desespero, tal loucura já se viu. Bolso dele sempre cheio, nosso copo anda vazio. Mesquinhez, intolerância, bolso nada que pariu.
Bolso dele sempre cheio, bolso nada que pariu. Bolso dele sempre cheio, bolso nada que pariu. Bolso dele sempre cheio, bolso nada que pariu. Bolso dele sempre cheio, bolso nada que pariu.
Esse cara escroto.
Agora para esse nosso bate-papo sobre a condição de trabalho da mulher na classe trabalhadora aqui no país, acho que para a gente entender como isso se dá, esse lugar que a mulher trabalhadora ocupa, né, tão precarizado, né, o que é esse precarizado, quer dizer, ou seja, são trabalhos informais, de salário rebaixado. Muitas vezes a mulher está disposta a trabalhar um período completo, mas os trabalhos voltados, né, para as mulheres são trabalhos parciais, enfim, ou intermitentes, ou seja, quase bicos, né? Então a gente tem que entender que, se a gente voltar um pouco na história, as mulheres, elas foram levadas para o lugar privado. O que é esse lugar privado? O lugar de casa, né? As mulheres foram quase que nomeadas para cuidarem do espaço interno. Antes disso, não era assim, né? As mulheres dividiam as tarefas de forma bem parecida com as dos homens, mas depois, enfim, de um certo tempo e uma situação histórica, as mulheres foram levadas para esse âmbito privado, né? Que a gente chama de âmbito privado, né? Essa coisa do lar. Então a mulher ficou responsável pelo cuidado, né? Cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da casa. E isso fez com que toda esse cuidado e esse trabalho em casa, que a gente já falou um pouco, se tornasse quase como uma marca na mulher. Que parece que quando ela nasce, já nasce com esse dom do cuidado. Então, quando a gente, não sei se vocês já ouviram, né, falar em divisão sexual do trabalho, seria, de uma forma simplificada, a divisão entre trabalhos que são trabalhos de mulheres e trabalhos que são de homens, né? Então, quais são os trabalhos que logo vem na nossa cabeça que seria um trabalho de mulher? Ser professora de educação básica, sem técnica em enfermagem ou enfermeira, cozinheira, merendeira, enfim, alguns trabalhos que, se a gente for entender quais são essas funções, elas estão diretamente ligadas ao cuidado do outro. Então, esse trabalho é quase como se a sociedade entendesse que não tem especialização, porque se a gente pensa que a mulher tem o dom do cuidar, ela nem tem que se especializar, ela só tem que se direcionar para esse tipo de trabalho e pronto, ela vai ser empregada sem nenhum tipo de especialização. E aí, muitas vezes, é por isso que é uma das desculpas de que a mulher ganha menos, né? Quase porque ela foi feita para aquele trabalho. Então, vamos lá. Se a gente percebe que, na verdade, não há um dom em cima disso, e que isso, na verdade, foi uma construção social ao longo dos anos da mulher colocada dentro de casa e obrigada a realizar essas tarefas, tarefas como se fosse a sua função social, né? Essas tarefas de dentro de casa. Esses trabalhos, eles são quase como... Não tem necessidade de remuneração, de uma remuneração qualificada, né? Uma remuneração que esteja de acordo com a especialização da pessoa, né? Para além disso, existem, como a gente falou, as desculpas de que a mulher engravida, né? E tem toda a questão da maternidade e o cuidado da mulher na maternidade, que fica relegado, querendo ou não, a exclusivamente ela. Então, as mulheres e a sua baixa remuneração e o seu trabalho precarizado, as estruturas de trabalho e as ferramentas de trabalho muito ruins que elas têm disponíveis no local de trabalho, as situações que são consequentes da própria precarização do trabalho da mulher, né? E, enfim, outras coisas mais, que seriam os assédios morais, assédios sexuais no ambiente de trabalho. Então, se a gente entende o lugar que a mulher ocupa, né? A mulher trabalhadora ocupa nessa sociedade, e esse pequeno trajeto histórico, né? E entender tudo isso que é colocado sobre a mulher, né? Se a gente entende isso, a gente pode olhar e ver a reforma da Previdência como uma medida que recai muito mais forte sobre as mulheres da classe trabalhadora. A reforma da Previdência, ela retira muitos direitos, né? Dentre eles, por exemplo, o benefício da prestação continuada. Esse benefício, ele já é utilizado, em maioria, por mulheres. Com essa nova medida, as mulheres serão altamente prejudicadas. Também, como nossa ampla maioria de professores da educação básica são mulheres, nós também, na reforma da Previdência, o ataque direto aos professores da rede pública, também seremos altamente prejudicadas. Na área rural também, ampla parte das pessoas que trabalham no campo são mulheres. Teremos muitos problemas com isso. Então, obviamente, todos os trabalhadores, sejam homens ou mulheres, estaremos prejudicados com essa reforma da Previdência. Mas as mulheres, por já estarem numa situação prejudicada por si mesmo com relação a essa sociedade em que estamos, nós seremos muito, muito mais prejudicadas. Dentre as mulheres negras da classe trabalhadora serão as que mais serão prejudicadas, porque se a gente entender que as mulheres negras são as que menor recebem salário e as que estão nos cargos mais precarizados e nos trabalhos com menor remuneração, sejam eles formais ou informais, as mulheres negras são que estarão muito prejudicadas também. Aproveitando essa deixa, dia 14 de junho, teremos o ato e o início da greve geral. Então chamamos todos vocês que estão nos ouvindo, mulheres e homens, também se informou e percebeu que essa reforma da Previdência só veio para acabar com o pouco que a gente tem, que a classe trabalhadora conseguiu, junte-se a nós no dia 14 de junho. Dia 14 de junho será a greve geral. Então, se você também está inconformado com essa medida, junte-se a nós.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente. pasiva ni interrumpir la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente.
No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Começamos agora o nosso segundo bloco de cultura. E hoje a Clara vai falar pra gente sobre a Dandara Manuela, essa mulher tão importante para o movimento negro.
A dica cultural de hoje apresenta uma mulher forte que representa Dandara Manuela. Mulher negra e lésbica, assistente social campineira de 26 anos, é vocalista da banda de samba reggae Cores de Aide, integra a banda Orquestra Manancial da Alvorada e tem levado seu som de Floripa para todo o Brasil como uma das novas vozes do feminismo negro. Em seu álbum solo Retrato Falado, Dandara imprimiu em suas músicas as dores sentidas na própria pele e fala sobre desigualdade social, racismo, violência doméstica, estupro, abusos, solidão, cantando sua luta e a luta de todas nós, mulheres trabalhadoras. Destacamos a canção que encerra seus shows, Maria de Luta, com poesia de Ingrid Maria. Maria de Luta evoca uma mulher forte, determinada, disposta a lutar por mudanças. Maria é puro movimento. O refrão repetitivo traz força e soa como um grito de luta durante uma manifestação. E com Dandara repetimos todas: Maria, mulher de luta. Mulher de luta, sim, senhor.
Os caminhos da vida, que presente te encontrar, poetisa amiga. Gratidão por me inspirar. Os caminhos da vida, que presente te encontrar, poetisa amiga. Gratidão por me inspirar. Quando eu crescer, meio você, quando eu crescer, quero ser meio você, com muita força e amor. Alma que brilha, inquieta, mulher de luta, sim, senhor. Mulher de luta, sim, senhor. Mulher de luta.
Debaixo de sol, vi Maria. Teu rosto marcado pelo tempo já dizia tudo. Que destino é esse? Que palavra é essa? Que destino tem Maria que trabalha, 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 mas não tem destino certo? se tem pão na mesa ou não, se morre amanhã com bala perdida, indigente, sem cova certa, se morre na fila do hospital público, sem convênio privado, se o traste que mora lá em casa lhe dá um tapa, um soco, um murro, pra onde é que vai? Pra onde é que vamos? E essas Marias que cá estão, pobres, aborteiras e putas, destino de Maria é ser Maria de luta.
Maria, mulher de luta, mulher de luta, sim, senhor. Maria, mulher de luta, mulher de luta, sim, senhor.
Ah, se essas Marias Maria, se ajuntar, sapatão, trans, viadas, pretas, brancas, amarelas, pedras e sonhos na mão, punhos erguidos, seremos todas, todas, todas Marias da Revolução.
Mulher de luta, sim, senhor. Mulher de luta, sim, senhor. Mulher de luta, sim, senhor.
Ele, cabra macho tosco, arretado, desregrado, porrada, pelada, H maiúsculo, pele, pelo e músculo, não pode ver mulher que ele, bicho, homem, grosso, generalizado, três com fome, dorme, come, Berlusconi, deu Deus ao Black and Day, dispensou o canivete, trocou as fritas por nozete, pede penisquete e se veste morto. Distingue branco, palha, gelo, off-white e bege. Não pode ver mulher que ele, cabra macho tosco, arretado, desregrado, porrada, pelada, H maiúsculo, pele, pelo e músculo. Não pode ver mulher que ele, bicho, homem, grosso, generalizado, três com fome, dorme, come, pelos cone, deu de ser pra frentex, adotou a eco. Modernete, já distingue branco, palha, gelo, papel, white e bege. Ei, cabra macho tosco, corretado, desregrado, porrada, pelada, três com fome, dorme, come, Berlusconi, deu de usar Black and Day, dispensou o canivete, trocou as fitas por nozete, pede penisquete e se veste modelete, já distingue branco, palha, gelo, papel, white e bege, de marido provedor a liquidificador, homem
modo, passa a faca nos pentelhos, usa essa perna logo. Dois, dois, três, três e me passaram a mão. E fiquei quieta com pé de opressão. Sou santa, sou puta, sou filha da luta. Machismo é porrada e piada sutil. Lugar de mulher é, é onde ela quiser. E no comuna que pariu. Sou santa, sou puta, sou filha da luta. Machismo é porrada e piada sutil. Lugar de mulher é, é onde ela quiser. E no comuna que pariu. Lembra daquele carnaval no Soviete? Bloco na rua, nossa greve 17. Chipa vermelha e lilás na nossa cara. Somos Anitta, Rosa, Olga e Clara. Satanás e bruxas abortando o capital. Camaradas, nossa luta canta, canta, é maluca. Internacional. A maluca canta alto. Liberdade é o que se quer. No comuna samba, homem com homem. Também mulher com mulher. A maluca canta alto. Liberdade é o que se quer. No comuna samba, homem com homem. Também mulher com mulher. Eu fui beber num berço rosa chá. Depois boneca pra criar. E eu brincava, chumbei. Já me diziam tirar a mão daí. Palavrão é feio, isso não só morre. Passa a faca nos peiteiros. Cruza essa perna logo. Antes dos três me passaram.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o samango chegar,
eu mostro o rosto no meu braço.
Entrega o teu baralho, que é o bloco de pule. Teu dado chumbado, põe água no bolinho. Faço ainda ofereço um cafezinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita a vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Passou de mim, pra cima de Moa, já me mané.
Podem me prender, podem me
E o programa Rádio Mulheres de Classe fica por aqui. Aproveito para de novo fazer um convite. Participem da greve geral, venham somar com a gente nessa luta pelos nossos direitos que estão querendo ser retirados. E também siga a gente lá no Instagram, na arroba Rádio Mulheres de Classe. Lá você fica sabendo o que está acontecendo aqui no país, também fica sabendo quando a gente posta um novo programa. E é isso aí. Até semana que vem.